11:08, 24 graus de temperatura. Nós estamos com a nossa temática desta segunda-feira, já na última hora, no último segmento, quando a gente traz aquele assunto com possibilidade de um pouco mais de tempo para abordarmos. Nós queremos agradecer aqui, nós estávamos pedindo uma cadeira de roda para uma idosa de 86 anos que sofreu uma queda e estava precisando, já conseguimos emprestada. Muito obrigado às pessoas que manifestaram aí a oportunidade de ajudar. Recebemos também uma mensagem que tem um cavalo amarrado em um terreno atrás da EB Ferramentas, do loteamento Vivendas da Lagoa, desde ontem à tarde. Está por lá o cavalo sem os devidos cuidados. E tem uma égua solta no bairro Oliveira. E ontem nós tivemos o registro de dois cavalos passeando, não são os mesmos pelas fotos, passeando pela Avenida Afonso Pena, ali próximo à Unopar Universidade. Então o pessoal que é proprietário, que com certeza donos tem, né? Então vamos cuidar dos animais aí, porque os bichos estão soltos e é perigoso. Cavalo solto aí na área central. Pois bem, o assunto que nós pautamos para hoje é a Secretaria Municipal de Obras do município de Lagoa Vermelha, e nós estamos recebendo aqui o secretário Enio Meribe Machado. É um prazer receber o secretário Enio, bom dia.
Bom dia, Rudimar, bom dia, ouvintes da tua rádio Cacique. E é um prazer, Rudimar, a gente estar mais uma oportunidade aqui para a gente passar as informações.
Atualizando os assuntos, né, secretário Enio?
Exatamente.
Sempre tem bastante. Vamos começar com a questão das paralelas da BR-285. Nós temos dois pontos em obras, podemos assim dizer, que é ali próximo da Polícia Rodoviária Federal e próximo lá ao Trevo dos Romãs, do Palito, Stock Center, toda aquela região. Como é que estão as situações desses dois trechos das paralelas da BR-285, Enio?
Vamos começar por esta paralela aqui do trecho entre as avenidas Afonso Pena e Presidente Vargas, né? Essa da Polícia Rodoviária Federal. Essa parte ali, Rudimar, nós já colocamos a primeira base dela, que é aquela parte do rachão, e já estamos com o material já adquirido. Nos próximos dias devemos começar a colocação daquilo que a gente chama de travamento, né? É um material mais fino que vai em cima do rachão, né? Depois ele vai compactar junto ao rachão para ficar firme.
E receber o asfalto depois,
né? A rua. Não temos previsão de asfalto nesse trecho ali, tá. Uhum. Ali o que estava planejado inicialmente, né, era a colocação desse material,
desse material.
Aí, dessa base, uhum, que vai ficar já bem encaminhado para receber o asfalto.
Sim.
Tá? Mas nesse primeiro momento eu devo dizer que eu não tenho nada ainda sobre asfalto.
Tá? E todo o custeio dessa obra é do município, secretário Enio?
Essa ali é tudo do município, uhum, Rosmar. Nós começamos já fazendo já há algum tempo, não, conforme a disponibilidade do nosso maquinário, do nosso material aí, nós então fizemos a parte, primeiro a preparação da rua, né, digamos assim, e depois a colocação desse material. Isso aí é tudo por conta do município.
E a gente percebe, passando por ali, secretário Enio, que já tem algumas empresas se instalando por ali, construindo pavilhão, já é um momento, uma oportunidade de ampliar a questão do investimento em infraestrutura ali naquele local. E a gente percebe que o pessoal que está montando por ali ainda não tem a estrutura, por exemplo, de energia elétrica. Como é que funciona esse processo para encaminhamento disso? É o município que faz o pedido? São os donos dos terrenos que encaminham os pedidos para a RGE? Como é que funciona, Enio?
Olha, eu acredito que ali, na verdade, eu não saberia assim te dizer com toda certeza, Rudimar, sobre essa infraestrutura, mas porque a minha parte ali é mais a da
rua mesmo.
A da rua mesmo. Uhum. Mas eu imagino que eles têm que encaminhar o pedido junto ao município também, né? Porque a colocação dessa rede aí é a RGE que é responsável, né? Uhum. E a gente vê realmente ali já a instalação, a preparação dos terrenos, né, para a instalação de algumas empresas ali, o que nos deixa também muito satisfeito, né? Porque novas empresas, novos empregos, né? isso beneficia a população, beneficia o município em geral.
Com certeza. Essa previsão de encerramento dessa primeira etapa, que é a colocação desse último material que está programado, tem mais ou menos um prazo para que isso aconteça, secretário?
Na verdade, o Udimar, ele atrasou um pouquinho aí devido a esse material, mas ele já está adquirido, né? Então, é só uma questão deles nos entregarem, já vão nos entregar no local mesmo, né? E aí a gente fazia essa parte de colocação mesmo lá, né? Compactação. À medida que eles forem nos entregando, a gente vai fazendo. Eu creio, Rudimar, que não demora.
Esse trecho...
Espero para logo... Digamos assim, início do ano agora. Porque agora nessa última semana aí, o pessoal, muitos, né, já estão em ritmo de férias, de final de anos. Mas no início aí a gente quer colocá-la.
A obra começa lá no trevo da Presidente Vargas e vem até o trevo da Afonso Pena, ali perto da entrada do Boni, da subestação ali, não é mesmo?
Exatamente.
Muito bem.
Esse é o trecho que já está... colocado aquela primeira parte da base.
Agora nós vamos lá para o outro lado, lá próximo entre o trevo lá do UCA, como a gente diz, e o trevo dos Romãs. Lá a obra é um pouco mais complicada de ser feita pela geografia do terreno, não é mesmo, Enio?
Exatamente. Lá o projeto, Rudimar, é lá do trecho do trevo do Romã, né, ali no Palito, até a entrada da Banff. É o que está no projeto, essa primeira parte que deve ser executada. Esse trecho ele está dividido também em partes, e a primeira parte é até passando ali da Donédia Tolini ali.
Sim, uh-huh.
Ali na pracinha.
Na pracinha.
Isso. Então ali já foi colocado, já foi feito... O rebaixamento do terreno, né? E a escavação, e até a frente do Stock Center ela já recebeu a parte do asfalto. De onde ela recebeu o asfalto? Seguindo, ainda falta algumas coisas na parte, antes de colocar a base, a parte do terreno mesmo, que ele deve ainda ser adequado de uma forma melhor ali, uma vez que ela tem que receber a rede de captação de água fluvial, e aquela rede de captação é programado que ela venha em direção à Banff.
A Banff, a entrada, né? Da Banff.
Então ela tem que ser rebaixada um tanto a mais ainda ali, né? Assim que a gente faça isso aí, vamos dar continuidade na colocação do asfalto também, pelo menos nessa primeira parte, até passar da pracinha.
Da pracinha. E toda essa obra ali também é responsabilidade do município, secretário Enio?
Na verdade, num primeiro momento ela tinha que ser executada pelo município, né, feita toda pelo município, porém, como houve a necessidade de se liberar aquele primeiro trecho para o Stock Center, né? O Stock Center já estava instalado ali e ia ficar sem acesso, em razão de que o DENIT não ia nos liberar aquele primeiro acesso ali sem a colocação do asfalto. Então, devido à urgência de se fazer até ali, o Stock Center teve uma participação, né? Eles nos ajudaram ali na parte de maquinário, de rebaixe e também da colocação do asfalto ali. Porém, o material foi o município que forneceu.
Uhum, muito bem. Bom dia, aqui é o Tadeu Veloso. Para o secretário Enio, sobre as lombadas que já foi colocado os marcos para as placas, bem como os locais, isso desde setembro de 2020. Por favor, nos ajude, a velocidade é grande, às vezes, mas mais de 100 por hora. Se não tem emulsão asfáltica, sugiro que fizessem elevadas de paralelepípedo da mesma, porque até é mais barato, mas não diz aqui aonde que é. Qual é o trecho dessa pergunta aqui do Tadeu Veloso, ele vai complementar e a gente vai dar sequência então a essa pergunta. O ouvinte pergunta se há alguma previsão de patrulhamento para o estado do Rincão Comprido. Aqui é importante esclarecer, né, que a Secretaria de Obras é responsável pelas obras do perímetro urbano. As obras rurais é a Secretaria de Agricultura, e aí é com o secretário Dalvan, nós vamos trazer ele em outra oportunidade, né, Enio?
Exatamente, Rudimar. Eu não saberia responder para esse ouvinte aí sobre as estradas do interior, uma vez que elas são agora, né, a partir desse ano...
De 2021, né?
No início de 2021, elas passaram a ser responsabilidade da Secretaria da Agricultura. Então, eu acho que o Dalvan pode responder com mais precisão se ele tem, assim, uma programação para incluir logo essa estrada do Rincão.
Muito bem. Então, aos nossos ouvintes, os questionamentos para o secretário Enio somente de obras no perímetro urbano. As obras em estradas do interior é com a Secretaria do Dalvan Costa, que nós vamos trazer em outra oportunidade. Nós temos aqui o Eduardo Mesomo perguntando, secretário Enio, se possível, quando vai ser feita a pavimentação da rua Valtimor Literno, no bairro Monte Belo. Eu acredito que seja aquela rua da sede do Vasco, né? Que os moradores ali sofrem bastante com a questão da poeira naquele local, Enio.
Na verdade, todas as ruas de chão têm poeira, né? Isso aí, infelizmente, é um problema que não... Mas, com relação a essa rua, inclusive eu respondi esses dias, há poucos dias aí o pessoal pediram através do Ministério Público, né? Por que não foi feito, quando é que vai ser feito. Então, assim, ó, Rudimar, essa rua, ela está inclusa entre todas as ruas sem pavimentação e que deverão receber, que há um planejamento para receberem a pavimentação. Né? Esse ano próximo, 22, a gente tem um planejamento de acelerar a quantidade de ruas a serem contempladas com o pavimento, com o asfaltamento. E assim, ó, eu não te diria, e nem vou colocar aqui data para fazer essa Sim. ou aquela, né? Mas há um planejamento de ruas a ser seguido, a serem pavimentadas, e sem dúvida que ela está entre essas aí que vão receber a pavimentação.
E a rua Manuel Duarte, no bairro Gaúcha, uma outra ouvinte perguntando, a Rúbia, que é moradora da rua, é na mesma situação que essa?
É na mesma situação, todas as ruas sem pavimento, elas estão no projeto, e é uma intenção da administração atual de que nós consigamos pavimentar todas as ruas, né? Então, a questão é a ordem, né? Há um planejamento de ordens de rua, não vou dizer que seja prioritário, porque todas elas têm a sua prioridade, uhum. né? Mas, como é que eu vou te explicar, Rudimar? Sempre tem que ter a primeira para poder ter uma sequência, né?
Claro.
E dentro dessa ordem aí, a gente quer para pavimentar, se Deus quiser, todas as ruas sem pavimentação da cidade.
Muito bem. Então, só para complementar a pergunta do Tadeu Ferreira, do Tadeu Veloso. Tadeu Veloso, ele perguntou o seguinte sobre as lombadas que já foi colocado os marcos para as placas, bem como os locais onde serão colocadas essas lombadas desde setembro de 2020. Ele se refere à rua Ernesto Ferreira, no loteamento Ferreira, uma quadra da Presidente Vargas ao lado da Colina da Lagoa. Tem alguma informação a respeito desta situação, secretário Enio, com a tua secretaria, esse assunto?
Na verdade, Rudimar, as lombadas elas eram de responsabilidade do Departamento de Trânsito.
Uhum.
É o Departamento de Trânsito que, não vou dizer escolhe, mas provavelmente Sim. seja feito um estudo da necessidade dos locais de serem colocadas as lombadas em determinados locais. Tá? Dentro disso, eu tenho conhecimento de que há... inúmeros locais para que sejam colocadas essas lombadas. E elas vão ser contempladas, todos esses locais. Aí a gente tem já uma lista grande desses locais e queremos fazer, na medida que do possível, aí, que fazer com que todos esses locais recebam essas lombadas.
Muito bem. 11h22, nós vamos para o intervalo e eu volto em seguida abordando outros assuntos com o secretário de Obras do município que está conosco nesta manhã. Voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Por
10% de desconto. A melhor B-Week é aqui na Benoit. A cada semana um descontão. Negocie o primeiro pagamento para fevereiro.
Tua Rádio.
11 horas com 29 minutos, 25 graus é a temperatura. No programa de hoje nós estamos contando com a participação do secretário municipal de obras do município de Lagoa Vermelha, Enio Machado. Muitas perguntas que chegam é sobre asfaltamento e calçamento de ruas. A resposta para todas é a mesma, que é essa questão do financiamento das ruas que foi encaminhada e está tramitando, secretário Enio.
Verdade, Rudimar. A gente tem a possibilidade desse financiamento ser liberado pela Caixa e é uma possibilidade concreta, né? Então a gente espera que a partir do início do ano aí possa ter esse fortalecimento na parte financeira, né? E a gente possa acelerar essa pavimentação nas ruas.
Muito bem. A Presidente Vargas, naquele trecho ali do bairro São Sebastião até a BR, tinha uma série de reclamações em relação à condição daquele trecho. Foi consertado semana passada, ele já está pronto, secretário.
Pois é, Rodimar, veja bem, aquele trecho ali é um trecho que ficou sem asfalto, né? Até porque ele não pode ir até a BR, uma vez que não tem trevo ali, né? Então, o DENIT não permite a aproximação do asfalto até a BR. Ele ficou ali. Ali é uma estrada de chão normal, né? Vai sempre ter aqueles probleminhas de estrada de chão. A gente vai ter que ter uma manutenção mais seguido ali, até porque o fluxo de veículos é bastante intenso, né? E a gente tem que procurar manter aquele local ali. A gente já colocou... Em outras oportunidades colocamos brita, colocamos cascalho e agora tem que fazer uma manutenção como essa que foi feita agora na semana passada.
Uma manifestação que deve ser constante porque o fluxo ali é muito grande, né, secretário?
Verdade, já que o asfalto ali ficou uma entrada e saída da cidade, né, Rudimar? Tem uma movimentação de carro bastante, o que causa também um prejuízo maior para a estrada mesmo, né?
Muito bem. Secretário, aproveitando a oportunidade, fazendo um fechamento rápido sobre o ano de 2021, como é que foi em termos de obras realizadas pela Secretaria?
Rudimar, a gente trabalhou intensamente nessas obras, buscamos fazer o máximo que nós pudemos fazer dentro daquele que a gente tinha, né? Tanto da parte de maquinário, mão de obra, mas a gente conseguiu fazer um serviço que acredito que tenha ajudado bastante. Nós tivemos uma pavimentação asfáltica de mais de 20 ruas, né? Mais precisamente 23 ruas que eram de chão, né? E que receberam asfalto. Então, a pavimentação asfáltica, quando a gente fala em pavimentação asfáltica de uma rua, cabe salientar que, às vezes, as pessoas acham que é só ir lá e colocar o asfalto. Não é só isso. Temos que fazer rede de captação, né? Colocação de cordões, base, tudo. Então, é um trabalho assim, mais intenso e mais extenso. Tivemos também, sobre asfalto ainda, a recuperação de alguns trechos de ruas que eram com asfalto e que necessitavam uma recuperação. E aí eu cito, por exemplo, a Afonso Pena, que fizemos um lado dela, não terminamos, queremos no início do ano fazer o outro lado, né? Mas era um trecho ali que estava bastante danificado. Né? Quando a gente diz a prioridade é fazer aquelas ruas que não tem nada. Mas, claro, uma avenida ali que é a entrada e saída da cidade e estava necessitando de receber essa pavimentação e a gente conseguiu colocar ela agora antes de terminar o ano.
Uhum.
Outras diversas ruas e partes delas, né, que eram de paralelepípedos, a gente recuperou trechos bastante necessários, né? Por exemplo, a Avenida Circular, aqui na entrada do bairro Oliveira, Benjamin Constant, Paim Filho, Borges de Medeiros, Maurício Cardoso, 14 de julho. Essas ruas receberam a recuperação da pavimentação de paralelepípedo, né, em vários trechos onde estava, digamos assim, mais necessário. Uma quantidade enorme de tapa-buracos, tanto de asfalto quanto de paralelepípedo. Muitos deles é provocado por nós mesmos, uma vez que a gente às vezes tem que fazer manutenção de redes, né? Redes de esgoto, rede de captação fluvial, e acaba tendo que desmanchar a parte superficial, dando um devido espaço de tempo ali para que haja uma compactação da terra, a gente volta a colocar a pavimentação. Então, nesse sentido aí, né, houve um intenso trabalho da Secretaria de Obras durante o ano.
E entra também toda a questão das redes de esgoto, de iluminação pública, tudo isso pertence para a Secretaria de Obras, sabia, secretário Enio?
Tudo pertence para a Secretaria de Obras, né? Tivemos na primeira parte do ano, Rudimar, lembro muito bem que foi até questões que a gente colocou aqui no programa das rádios sobre a iluminação pública. Nós tivemos uma pequena dificuldade no início do ano, muitos pedidos, muitos pontos. Terminamos o ano assim, digamos, com mais ou menos em dia. E eu digo mais ou menos em dia porque todo dia entra algum pedido.
Né?
Entra alguns pedidos. Quando a gente não tem tantos pedidos, a gente faz rondas durante a noite para ver, né, em locais que às vezes as pessoas não pediram, por ser um pouco mais distante das casas e tal. A gente procura esses pontos para refazer, mas terminamos assim com esse trabalho bastante controlado.
Secretário Enio, agora nós estamos entrando no final do ano. A partir de hoje, a Prefeitura de Lagoa Vermelha entra em turno único, das 7 da manhã à 1. Na Secretaria de Obras, como é que ficam os serviços? Muda alguma coisa? Como é que vai ser, como é que está sendo essa organização para este final de ano e início de 2022, Enio?
Na verdade, Rodimar, nós temos esse turno único, né, da Prefeitura, e a Secretaria de Obras também vai fazer esse turno único. Ele, na Secretaria de Obras, ele deve se estender até a primeira semana de fevereiro. Nas demais secretarias, pelo que eu sei, ele deverá permanecer até após o carnaval.
Sim.
Né? Nós já no início de fevereiro ali já pretendemos voltar ao turno normal. De qualquer forma, é um turno único, mas é uma quantidade de horas maior, né? A gente deve iniciar os trabalhos a partir das 7 horas da manhã até as 13 horas, início da tarde, né? E vamos continuar fazendo os nossos trabalhos normais.
Período de férias também de alguns servidores nesse período, ainda que acaba reduzindo o número de pessoas disponíveis para o trabalho?
Exatamente. Agora, no mês de dezembro e janeiro, eu fiz uma programação de férias para o pessoal que trabalha lá. A gente procurou mais ou menos dividir o pessoal, né? Fizemos uma parte do pessoal com férias em dezembro, outra parte em janeiro, até mesmo por isso que a gente vai estender então o período único até o início de fevereiro.
Muito bem. Para finalizarmos, Enio, 11h37 já, só mais uma participação de ouvinte, a gente não vai conseguir atender todos. A respeito da rua Maria Luísa Nunes, onde começou o trabalho do Círio da Óleo Plan em direção ao bairro Medianeira. Aquela obra, ela parou, Enio, porque o ouvinte está perguntando.
Na verdade, Rudimar, essa obra, ela atrasou. E o motivo dela ter atrasado é em razão de que ali a gente tem o planejamento de fazer ela em paralelepípedo. No entanto, o fornecimento desse material para nós, a pedreira que nos fornece esse material aí, teve problemas de mão de obra, né, e não conseguiu nos entregar esse material suficiente para a gente iniciar a obra. Então, agora no início do ano, a gente vai ou rever esse planejamento, tentando fazer com outro material.
Outro material,
possivelmente paver ou asfalto, né, para a gente poder dar andamento o mais rápido possível, uma vez que se nós depender do paralelepípedo, conforme a gente tinha planejado, possivelmente vai atrasar mais ainda, né? Então, logo a gente vai dar andamento, Rodimar, só para que o ouvinte fique tranquilo, houve realmente esse atraso, mas a obra não vai parar e aquele trecho ali vai sair.
Muito bem. Tem várias outras manifestações de ouvintes, mas não é possível, por questão de tempo, esta abordagem. Secretário Eni, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco.
Rodimar, eu quero, antes de encerrar, Rodimar, quero agradecer toda a administração que nos proporcionou a possibilidade de fazer todo esse trabalho que a gente fez. Quero agradecer ao todo o pessoal da minha secretaria, tanto da parte administrativa quanto aos chefes de equipe, né? E principalmente aos nossos funcionários, né? Que trabalharam o ano. Eu que trabalho e que acompanho lá, tenho certeza que eles procuraram fazer o melhor, né? Então, quero agradecer ao trabalho que eles fizeram, que nos ajudaram, e de certa forma agradecer a toda a população da Lagoa Vermelha, né? Que sempre colaborou, que sempre muitas vezes nos ligou, nos pediu, e é assim mesmo que tem que funcionar, né? Todos juntos para que a gente consiga fazer o trabalho da melhor forma.
Muito bem, está ouvindo essa participação do secretário de Obras do município, Enio Meribe Machado, conosco aqui na programação.
O Grupo Verdes Vales, concessionário John Deere Agrícola.